Chamai-me Ismael. Há alguns anos, quantos precisamente não vem ao caso, tendo eu pouco ou nenhum dinheiro na carteira e sem nenhum interesse em terra, ocorreu-me navegar por algum tempo e ver a parte aquosa do mundo.
Eu sou Pedro Cavalcante.
Eu sou Alane Rafaela e esse é o Planeta Palavra, o podcast que explora as curiosidades, as histórias e as geografias dos clássicos da literatura.
Você vai conhecer o Brasil e o mundo desembarcando no Planeta Palavra. Nesse programa, vamos embarcar pelos oceanos através da obra de Herman Melville, Moby Dick. Por que é que os antigos persas consideravam o mar como sagrado? Por que razão lhe atribuíam os gregos um deus especial, o próprio irmão de Júpiter? Seguramente tudo isso tem um sentido. E mais profundo ainda é o significado do mito de Narciso, que, por não poder agarrar a imagem suave e atormentada que viu na fonte, mergulhou dentro dela e se afogou. Pois a mesma imagem vemos nós em todos os rios e oceanos. É a imagem do inacessível fantasma da vida. É aí que se encontra a chave para tudo.
Autor de um dos principais romances da literatura mundial, Herman Melville nasceu na cidade de Nova York em 1 de agosto de 1819. Filho de Alan e Maria Gensworth Melville, sua família desfrutava de boa condição social até passar por uma crise financeira.
O que fez a família do escritor acrescentar a letra E ao sobrenome Melville para não ter o nome associado a um escândalo de dívidas. A situação se agrava ainda mais em 1832, com a morte do seu pai, o que levou Melville a trabalhar ainda bem jovem para ajudar no sustento da mãe e dos seus irmãos.
Herman trabalhou em diferentes áreas, até dar início à sua carreira nos mares. Em 1839, ele embarca como auxiliar no navio mercante St. Lawrence, com destino a Liverpool, na Inglaterra. Em 1841, ele percorre o Pacífico a bordo do navio baleeiro Acushnet, e em junho de 1842, chega às Ilhas Polinésias, onde Melville decide abandonar o navio e viver junto aos nativos. Essa experiência deu origem ao seu primeiro livro, Typee, de 1846.
O seu segundo livro, Omu, foi escrito após sua viagem em um navio baleeiro, o Lucien, que resultou na prisão do escritor no Tahiti devido à sua participação no motim, motivado pela falta de pagamento aos tripulantes. Herman fugiu da prisão pouco tempo depois.
Em 1843, Herman Melville chega ao Havaí a bordo do baleeiro Charles e Henry, onde trabalhou e ingressou na Marinha, viajando por mais um ano até voltar aos Estados Unidos em 1844. Os primeiros escritos de Melville fizeram relativo sucesso e lhe renderam certa fama e sustento.
Em 1847, o escritor americano casa-se com Elizabeth Shaw, com quem teve 4 filhos. 2 anos depois, ele lança mais 2 dos seus romances, um livro intitulado Mardi e seu quarto livro, Redburn. Em 1850, Herman publica White Jacket, e no mesmo ano muda-se com sua esposa para Pittsfield, em Massachusetts, onde atualmente existe um museu em sua memória. Lá ele escreve sua mais importante obra, Moby Dick, ou A Baleia.
Moby Dick não teve a repercussão esperada pelo autor, por se tratar de uma obra densa, revelando temas como questões raciais, democracia, totalitarismo, sexualidade e temáticas religiosas. O livro foi rejeitado pela crítica e por leitores da época. As obras escritas por Melville, publicadas após Moby Dick, também não obtiveram uma repercussão positiva.
Melville costumava trocar cartas com um amigo, Nathaniel Hawthorne. Nathaniel era um grande admirador das obras de Melville. Dizia compreender a profundidade dos personagens criados pelo amigo e sua liberdade de visão. Herman, que também apreciava a inteligência do amigo, dedicou seu livro Moby Dick a Nathaniel Hawthorne. A relação entre eles era tão próxima que muitos estudiosos da vida e obra de Herman afirmam que havia entre eles uma relação homoafetiva.
Com o fracasso de venda de seus romances, Melville dedica-se então à escrita de poesias, que também não causaram impacto no meio literário. Sem sucesso como escritor, ele assume o cargo de fiscal aduaneiro em Nova York, Sua última tentativa como romancista foi com a obra Billy Budd, publicada em 1924. Em uma das cartas escritas a Hawthorne, Melville diz que, abre aspas, "ainda que eu escrevesse os evangelhos neste século, morreria na sarjeta", fecha aspas.
Aos 72 anos de idade, em 1891, Herman Melville falece vítima de um ataque cardíaco. O reconhecimento pela genialidade de sua obra, Moby Dick, viria apenas com a chegada do século XX, com a reavaliação crítica do seu livro. Ao lado de Walt Whitman, hoje Herman Melville é considerado um dos maiores escritores norte-americanos do século XIX, tendo sua obra alcançado fama mundialmente.
Em geral, nesta vida de pesca nos trópicos, uma sublime tranquilidade nos acomete. Não se ouvem notícias, não se lêem jornais, nem as edições extras, com narrativas sensacionais de fatos comuns, nos alucinam com emoções desnecessárias. Não se ouve falar em infelicidades domésticas, nem falências, nem também em quedas de valores. A gente não se preocupa com o que terá para jantar, porque pelo espaço de 3 anos ou mais, suas refeições estão comodamente guardadas em barricas e o cardápio é invariável. Moby Dick, ou A Baleia, é o sexto romance publicado por Herman Melville. O livro foi publicado em 1851, em duas diferentes edições, uma edição inglesa e outra americana. A edição americana foi produzida sob a supervisão de Melville, sendo impressa da forma como o autor queria.
Na edição inglesa foi diferente. Algumas partes do livro foram censuradas e seu epílogo foi retirado. Dessa forma, os leitores ingleses não conseguiam saber o que houve no fim da história. Isso resultou em críticas negativas por parte dos especialistas, que não entenderam a obra como deveriam, e tornou o livro um fracasso de vendas na Inglaterra.
As críticas inglesas ressoaram nos Estados Unidos, e o livro de Melville caiu no esquecimento por anos. O livro foi compreendido nos Estados Unidos como uma espécie de panfleto contra a sociedade que Melville fazia parte. Assim como em seus outros livros, Moby Dick é profundamente autobiográfico, e traz a vivência de Melville e a própria história do seu país em suas páginas.
Moby Dick foi inspirado em algumas histórias verídicas, principalmente a história do navio Wessex, comandado por George Pollard Jr. O Wessex foi afundado por uma baleia cachalote enquanto caçava no Oceano Pacífico. A inspiração para o nome Moby Dick pode ter surgido através de um conto descrito por um aventureiro chamado Jeremiah Reynolds, que escreveu sobre uma baleia chamada Moby Dick, história que Reynolds supostamente ouviu durante suas viagens. Também há relatos de um cachalote branco morto por um índio arpoador de Nantucket.
O livro inicia com uma epígrafe chamada Etimologia, onde o autor cita diversos trechos de poemas e livros onde baleias eram citadas. Melville escreve Moby Dick quando a indústria baleeira era uma das mais importantes atividades econômicas de seu país. Os Estados Unidos ocupavam a posição de líder mundial, tanto em frota de navios, quanto em volumes de extração e comércio do óleo de baleia.
Após a epígrafe, se lê um dos inícios de livros mais marcantes da literatura mundial, onde se apresenta o narrador Ishmael. O narrador pede que o chamem de Ishmael, fazendo-se entender que esse não é o seu nome. Ishmael é um símbolo, como muitos outros na obra de Herman Melville. O nome Ishmael remete à Bíblia. Ishmael era o filho de Abraão.
Não podendo ter filhos, Abraão e Sara pedem ajuda da escrava Agar. Agar se torna mãe de Ishmael, o primeiro filho de Abraão. No entanto, o destino que Deus reservou para Abraão e Sara era outro. Eles seriam pais de uma criança que iniciaria uma linhagem de reis e nações. Ishmael e sua mãe acabam afastados de Abraão.
Portanto, ser como um Ishmael coloca o narrador de Moby Dick em uma posição de abandono e orfandade diante do pai, como também em desacordo e afastamento em relação ao povo escolhido ao qual se dirige. No caso de Ishmael de Melville, a sociedade americana. O nome Ishmael significa busca por autoconhecimento, e é essa busca um dos motivos que o leva para o mar. Música. Já disse antes que não faço nenhuma objeção à religião de quem quer que seja, enquanto a pessoa em questão não matar ou insultar uma outra, pelo fato apenas de não acreditar na mesma. Mas quando a religião se converte positivamente em fanatismo, quando é um verdadeiro tormento para o crente, quando, em suma, transforma esse mundo numa hospedaria desconfortável, acho então que é mais do que tempo de chamar de lado essa pessoa e discutir a questão com ela.
Ismael parte para a cidade de New Bedford, onde iria dormir para no dia seguinte chegar à ilha de Nantucket. Ele planejava embarcar em um navio baleeiro. Quando Ismael chega a New Bedford, ele é obrigado a dividir o quarto e a cama com um homem desconhecido.
Ela espera seu companheiro de quarto por um longo tempo, até que decide ir para seu aposento. Quando finalmente chega Queequeg, um canibal de uma tribo polinésia, sua aparência causa um grande choque em Ismael.
Ele ficou observando o comportamento de Queequeg, que não sabia de sua presença. Estranhou suas tatuagens e sua prece a um pequeno ídolo feito de madeira. Quando Queequeg descobre a presença de Ismael, acontece um princípio de confusão, logo sanado pelo dono da hospedagem, que explica a situação para Queequeg e os dois dormem em paz.
As reflexões de Ismael sobre Queequeg, sobre dividir seu quarto e sua cama com ele, além da grande amizade posterior entre os dois, retratam uma aproximação masculina pouco vista na literatura daquele período. Alguns especialistas observam traços de homossexualidade na relação dos dois.
Apesar das suas tatuagens, era um selvagem limpo, íntegro e até bem apessoado. Por que o fizera tanto barulho, pensei. Ele era tão humano quanto eu e tinha tanta razão para temer-me como eu a ele. É melhor dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado. Os dois embarcam juntos para Nantucket e se alistam para caçar baleias no navio Pequot. O nome do navio remete a uma tribo indígena extinta da Nova Inglaterra. Dessa forma, o nome do barco sugere que ele está fadado a ser destruído. Os dois recebem um aviso estranho de um homem estranho. Seu nome era Elias, e ele tenta alertar aos novos marinheiros do Pequot sobre o capitão daquela viagem.
Na Bíblia, Elias é um profeta que vivia em Israel durante o reinado do rei Ahab e defendia o culto ao deus Yahvé em detrimento do deus Baal, culto que Elias considerava idólatra e era adorado pelas tribos de Israel. Ismael e Queequeg não escutam Elias, e o pico zarpa para caçar baleias. Seu capitão era Ahab, e Ahab demora dias para aparecer para a tripulação do navio.
Ahab é mais um dos personagens com inspiração bíblica. Era o sétimo rei de Israel, que cultuava o deus Baal. Um rei que tomou decisões arbitrárias e contrárias à fé dos israelitas sob influência da esposa Jezebel. O principal episódio envolvendo o Ahab bíblico é quando ele deseja a vinha de um homem chamado Nabote, tomando-a através das maquinações da sua esposa. Nabote foi acusado injustamente e executado.
Após alguns dias de viagem, Ahab aparece no convés do navio pela primeira vez. Ahab discursa para os marinheiros do Pequot, pega uma moeda de ouro e prega em um dos mastros do navio. Ele diz que o primeiro marinheiro que avistasse uma baleia branca ganharia a moeda. Ahab queria caçar Moby Dick e conclama os marinheiros a acompanhá-lo nessa empreitada.
Havia três imediatos no Pequot. O primeiro imediato era Starbuck, um sóbrio e racional caçador de baleias, homem religioso e filho de Nantucket. O segundo imediato era o bem-humorado Stubb. O terceiro imediato era Flask, para quem a baleia não passava de um rato gigante. Os três imediatos comandavam os botes de caça.
Dentre a tripulação, existiam homens de diversas nacionalidades e culturas. O Pequot era uma espécie de microcélula dos Estados Unidos, e isso era bem visível na figura de seus quatro arpoadores. Os arpoadores representavam as raças que estavam sob o jugo imperialista norte-americano que iniciava no século XIX.
Entre esses arpoadores estava o polinésio Queequeg. Príncipe em sua ilha, fugiu num navio baleeiro para conhecer o mundo. Também havia o africano Dagu, descrito como gigantesco. O terceiro era Tashitego, índio guerreiro dos Estados Unidos. O quarto arpoador era o malaio Fedalá, com quem a Rab tinha uma ligação misteriosa.
É preciso dizer que, presentemente, menos da metade dos vários milhares de marinheiros empregados na pesca da baleia, na América, é de americanos natos, conquanto quase todos os oficiais o sejam. Aliás, dá-se o mesmo com o exército e a marinha mercante e naval, e com a engenharia empregada na construção dos canais e das estradas de ferro da América. Dá-se o mesmo, digo, porque em todos os casos, os americanos natos fornecem o cérebro e o resto do mundo provê generosamente os músculos. O Pequod segue sua jornada, caçando baleias e encontrando outros navios no caminho. Através desses navios, Melville apresenta várias histórias. Em todos os encontros, a Rab pergunta sobre a baleia branca. Em vários, ele recebe notícias e segue em seu encalço na direção do Pacífico.
A Rab estava doentio. Ele enxergava a baleia branca como a própria encarnação do mal. Para ele, por trás da máscara irracional de Moby Dick, existia uma malignidade. A Rab é uma espécie de herói fáustico na luta contra uma força animal compreendida como Deus. A história do Capitão Ahab é uma tragédia de um homem que, em busca do poder, acaba por se destruir.
Herman Melville reproduz em Ahab a fisionomia de um senador americano da Carolina do Sul, que é conhecido como o Homem de Ferro do escravismo norte-americano. Não só a fisionomia, mas também as posturas retóricas e filosóficas. Seu nome era John Caldwell Kellogg. Kellogg tinha interesse na expansão territorial americana e foi um dos apoiadores na Guerra dos Estados Unidos contra o México entre 1846 e 1848.
A Rab representa a figura autocrática do sul dos Estados Unidos. As relações observadas em Moby Dick ajudam a explicar a guerra civil que viria a acontecer no país 10 anos após a publicação de Moby Dick, em 1861. O Ahab Fausto, na sua luta contra Deus, ou Ahab como Rei Lear de Shakespeare, louco e demente, levou o Pequod, ou navio do sul-americano, para a tragédia. Vingar-se de um pobre bruto,
gritou Starbuck.
Deixar-se dominar pelo mais cego instinto. Loucura! Enfurecer-se com um animal, Capitão Ahab. Parece-me uma blasfêmia.
Moby Dick não é apenas uma baleia branca. Ele é um símbolo. Para Ahab é a maldade encarnada. Para Starbuck é apenas uma baleia. Para Ishmael, é a própria natureza. Moby Dick é um dos mitos mais arrebatadores construídos pelo homem. A sua brancura também pode ser entendida dessa forma.
Moby Dick, a baleia branca, é a diferença entre os cachalotes. Aquele que fugiu e ultrapassou a natureza. Também pode ser enxergado como branco incapaz de ser derrotado das sociedades imperialistas. São muitos entendimentos desse mito que cativa há tanto tempo. O próprio Melville dedica um capítulo de seu livro para discutir a brancura da baleia.
O livro encerra com a caçada de Moby Dick. Caçada essa que Starbuck é contra, por entender que Moby Dick é apenas um animal, uma mercadoria. Ele vai contra a Rab na sua sede de vingança. Starbuck representa o homem simples, trabalhador, mas que foi incapaz de impedir a loucura de Rab.
Moby Dick afunda o navio. Ishmael foi o único que ficou vivo para contar essa história magnífica. Ele é resgatado por um navio que buscava um de seus botes perdidos e destruídos por Moby Dick. O que Melville conta através da figura de Ishmael é mais do que uma aventura de caça às baleias. É uma odisseia do homem em busca do que ele não compreende.
Em longa fila indiana, à maneira de garças, os pássaros brancos voavam em direção ao bote de Ahab. Quando chegaram a alguns metros de distância, começaram a revoar outra vez, em grande agitação, dando voltas e mais voltas, soltando gritos alegres de expectativa. A sua vista é muito mais penetrante que a do homem. Ahab não pôde descobrir nenhum indício no mar, mas de repente, enquanto esquadrinhava cada vez mais profundamente, distinguiu no fundo um pontinho branco e vívido, que não era maior do que uma doninha branca. Subia com rapidez assombrosa e aumentava à medida que subia. Deu volta finalmente e então revelaram-se claramente as longas fileiras de dentes brancos e resplandecentes flutuando para cima, do fundo impossível de descobrir. A boca aberta e a queixada de Moby Dick. Por sua beleza e grandiosidade, as baleias fazem parte da cultura popular há milhares de anos. Sendo vistas, a princípio, como lendários monstros marinhos, passaram a ser motivo de inspiração não apenas para diversos escritores da literatura, mas também para os diretores cinematográficos em filmes como A Encantadora de Baleias, No Coração do Mar e o próprio Moby Dick, que foi diversas vezes adaptado para o cinema.
A década de 1840 foi o período do apogeu da indústria baleeira nos Estados Unidos, cenário em que a obra Moby Dick foi desenvolvida por Herman Melville. O comércio de baleia era um dos mais importantes e competitivos da época.
A ilha de Nantucket, apresentada no livro como o lugar onde os personagens Ismael e Kikweg embarcam no Pequod, é uma pequena ilha da costa da Nova Inglaterra. Lá, a caça de baleias iniciou como atividade extrativista ligada ao sustento das comunidades quaker e indígena. Todavia, a demanda pelo óleo crescia a cada dia com o aumento da urbanização e da industrialização.
Nantucket representava um estado anterior e artesanal da exploração econômica do mar de New Bedford. Em New Bedford, existia um porto moderno que recebia grandes navios. Era a cidade mais rica dos Estados Unidos por volta do século XIX. A escolha de Melville por iniciar a viagem através de Nantucket é uma espécie de homenagem a um lugar que tende ao desaparecimento devido às demandas econômicas do óleo de baleia. Não quero no meu navio homem que não tenha medo de baleia, dizia Starbuck. Com isso, parecia querer dizer não somente que a coragem mais útil e mais segura é a que surge da mais justa estimativa do perigo enfrentado, como também que um homem extremamente temerário é um companheiro mais perigoso do que um covarde.
Os métodos baleeiros americanos foram inspirados nos vikings noruegueses medievais que caçavam baleias e inventaram um arsenal de arpões, lanças, técnicas e leis rigorosas para regular a pesca. Ao expandir suas navegações em busca das baleias, os vikings podem ter chegado à costa do Canadá antes mesmo do italiano Cristóvão Colombo em sua descoberta do Novo Mundo.
A caça desse animal era motivada principalmente pela utilização do óleo de baleia, como uma espécie de combustível para acender lamparinas ao redor do mundo todo. O óleo de baleia foi o primeiro de todos os óleos entre um animal ou mineral a ser explorado. Também era usado nos alimentos e como lubrificante.
Além do óleo, as barbatanas das baleias eram extraídas para fazer espartilhos e pentes. Já a cera era usada na confecção de velas. Os ossos podiam ser usados para desenvolver joias, ferramentas e outras armas de caça.
Durante a Revolução Industrial do século XIX, tanto na Europa quanto na América, o óleo extraído das baleias passou a ser usado na têmpera de aço, na fabricação de cordas e os subprodutos do processo de refino de óleo de baleia eram usados na fabricação de sabão.
Outro comércio importante vindo da caça das baleias foi o âmbar gris, matéria-prima usada na indústria de perfumaria como fixante de fragrância, prolongando o aroma dos perfumes. Ali já não havia piedade. Apesar da velhice, da barbatana única e dos olhos cegos, a baleia devia morrer, e morrer assassinada. Para iluminar alegres núpcias e outros divertimentos humanos, e iluminar ainda as solenes catedrais nas quais se prega a bondade sem limites para com todos.
As grandes baleias percorriam os oceanos em busca de alimento, como os camarões que flutuam perto da superfície da água, pequenos peixes e lulas. ao longo do tempo, as rotas das baleias foram mapeadas, levando em consideração seus hábitos alimentares.
Os barcos baleeiros mantinham vigias no mastro do navio todos os dias para avistar as baleias e informar ao capitão sua localização. Então, o capitão e os marinheiros partiam em direção ao mamífero em botes baleeiros equipados com as armas necessárias para a captura do animal.
Com o passar do tempo e com a expansão desse comércio, alguns métodos vikings foram substituídos por outros mais modernos, como o uso de explosivos e de navios a vapor. Isso possibilitou a ampliação da indústria baleeira e diversos navios partiram em busca desses animais em longas viagens ao longo dos mares.
O trabalho nos navios baleeiros não era tarefa fácil. As condições muitas vezes eram precárias. Acidentes e mortes eram comuns em quase todas as viagens e muitos navios perderam-se.
No início do século XX, a captura de baleias tornou-se extremamente eficiente, levando a uma redução significativa de espécies como a baleia azul, que chegou à beira da extinção. Em 1931, acordos de regulamentação da pesca baleeira foram estabelecidos entre diversos países na tentativa de evitar a extinção da espécie.
Em 1946, foi criada a Comissão Baleeira Internacional, a CBI, para que os países que praticavam a pesca de baleia reduzissem ou cessassem a caça. A medida não foi suficiente para reduzir a pesca e os números de baleias mortas por esse comércio continuaram a subir até a década de 60.
Só em 1972, as Nações Unidas pediram o fim da caça às baleias. A redução mais expressiva desse comércio aconteceu com o surgimento das indústrias petrolíferas. Em 1859, o primeiro poço moderno de petróleo foi inaugurado nos Estados Unidos. Tornou-se um marco simbólico do declínio da atividade baleeira no país. Mesmo com o fim da caça em massa, a condição de várias espécies de baleia permanece crítica. Resta ainda fazer outra investigação, que frequentemente apaixona os homens mais serenos de Nantucket. Resta-nos, pois, averiguar se, devido à observação quase onisciente dos mastros dos baleeiros, que agora penetram até o Estreito de Bering e chegam aos cantos mais remotos e secretos do mundo, e aos milhares de arpões e lanças que se disparam ao longo de todas as costas dos continentes, se, dado tudo isso, o Leviatã poderá suportar, por muito tempo, uma caça tão vasta e uma perseguição tão implacável. Se não será finalmente exterminado, e se o último deles, como o último homem, fumará sua última cachimbada, evaporando-se em seguida na fumaça final.
Assim como os grandes escritores, Melville era um homem à frente do seu tempo. Usava sua escrita inovadora para expressar seu posicionamento perante conceitos universais pouco discutidos em sua época, como a fé, a arte, a natureza. Talvez, por isso, não teve seu talento reconhecido em vida. O século XIX não estava preparado para debater temas com os quais Herman estava sintonizado, principalmente as injustiças causadas pela industrialização e o imperialismo.
As suas obras testemunham a sua afinidade e dedicação por dar voz a outros povos, outras culturas, outros credos, subjugados em muitos lugares ao longo da nossa história. Herman era um homem plural e nos deixa um importante e delicado aprendizado por meio da sua visão de respeito pelo mar, pelas baleias e pela natureza, transmitido a nós, leitores, através de Ismael.
E foi assim que esses nus habitantes de Nantucket, esses ermitões do mar, saindo dos seus formigueiros, venceram e conquistaram o mundo líquido, como outros tantos Alexandres, dividindo entre si os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, como as três potências piratas fizeram com a Polônia. Deixemos os Estados Unidos anexarem o México ao Texas e amontoar Cuba sobre o Canadá. Deixemos que os ingleses pululem na Índia e pendurem ali o seu estandarte deslumbrante. 2/3 desse globo terráqueo são dos habitantes de Nantucket, porque o mar lhes pertence. Eles têm sobre o mar o mesmo direito de propriedade que os imperadores sobre os seus impérios. Para compor esse episódio, foram utilizadas duas edições diferentes de Moby Dick. As citações foram retiradas da edição publicada pela editora Nova Fronteira, com tradução de Berenice Xavier. A outra edição consultada foi publicada pela editora 34, com tradução de Irene Rich e Alexandre Barbosa de Souza.
Diversas informações sobre a economia baleeira foram retiradas do site do Museu da Baleia de New Bedford, que conta com um importante material sobre Herman Melville e diversas curiosidades históricas sobre a pesca da baleia.
Você pode ser um apoiador do Planeta Palavra e desembarcar em um de nossos episódios. Nossa campanha de financiamento coletivo está disponível no site apoia.se/planetapalavra. Ou, se preferir, você pode acessar o link através da bio do nosso Instagram.
Hoje vamos receber a mensagem do ouvinte João Lucas, natural de Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco. João acaba de desembarcar no Planeta Palavra, trazendo uma mensagem sobre a importância da leitura.
A importância da leitura na vida das pessoas é essencial. A leitura abre portas de imaginação para a gente poder sonhar à vontade. Com ela nós podemos aprender e também exercitar a nossa fala e escrita. E também muda o jeito de enxergar o mundo. Para mim a leitura é sim. Muito importante e essencial para nossas vidas. Que floresça a criatividade através da leitura.